É então tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. Milhares de pessoas participaram no sábado no rito do adeus à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Com a abstenção de toda a oposição, PS aprova 420 mil euros para apoios ao associativismo em 2016. Encerrou o projeto solidário Junto pelos Nossos, promovidos pela Junta Urbana. A iniciativa será para retomar no final do ano.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, com abertas a partir da manhã, por isso já começaram a aparecer. Na região sul, ainda aguaceiros que poderão ser de granizo, queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, vento moderado, moderada forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 90 km hora. Ainda pequena descida da temperatura. Máximas de 6 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, 14 para o Porto, Tomar e Évora, 15 para Leiria, Santarém e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Milhares de pessoas participaram no último sábado no rito do adeus à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Concluiu-se assim, 50 anos depois, a segunda visita da imagem a Tomar, numa peregrinação que se estendeu por 3 dias. A imagem partiu depois para a Vigararia de Torres Novas, etapa seguinte desta peregrinação, que vem fazendo por toda a diocese. Foi precisamente recordando que há uma grande devoção pela Santa, traduzida pelos milhares de pessoas que um pouco por todo o lado e também em Tomar têm participado na peregrinação da imagem, que o padre Joaquim Ganhão deixava no final ainda o convite para que os devotos participem também no encerramento da peregrinação da imagem, a realizar a 16 de janeiro na diocese de Santarém.
Em nome da equipa que preparou e que tem acompanhado a peregrinação de Nossa Senhora por toda a diocese, já viemos da zona sul, desde Salvaterra de Magos, à Golgã, passando pelo entroncamento e por todas estas paróquias. Tem sido de facto extraordinário ver como nós somos devotos de Nossa Senhora e como desejamos tanto olhá-la e deixar-se olhar por ela. E aqui em Tomar não fugiu à regra, mas intensificou-se esta atitude tão bela e tão comovente para nós, que acompanhamos todos os dias a imagem de Nossa Senhora, de tanta gente, e este banho de multidão. É um grande bem-aja aos colegas padres da Vigararia de Tomar pelo modo tão bonito como organizaram estes momentos. E, ao mesmo tempo, convidar-vos a todos os que puderem a estarem na celebração final com toda a diocese, que será no dia 16, sábado, às 20h30, na Igreja de Santa Clara, em Santarém, que é um bocadinho uma igreja como esta vossa Igreja de Santa Maria dos Olivais, mas um pouco mais comprida. Cabemos lá mais de 5 mil e, portanto, Nossa Senhora, nessa noite, terá muito gosto em acolher a todos os que quiserem ir participar na celebração final, presidida pelo Senhor Bispo, seguida depois de uma procissão também de luz pelas ruas da cidade de Santarém, a sede da nossa diocese.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já estão aprovados os montantes para o apoio ao associativismo no Conselho de Tomar. Os apoios foram à última reunião do Executivo e foram aprovados por maioria muito reduzida. 2 votos a favor e 4 abstenções, o que se justifica pelas dúvidas colocadas em relação aos critérios de atribuição. O vereador da CDU, Bruno Graça, parceiro, aliás, na coligação que gera a Câmara, foi uma das abstenções, justificando a sua decisão com o facto de não haver estratégia cultural da parte do município e por considerar que o regulamento continua a ser confuso.
O atual regulamento interno de atribuição de apoio ao associativismo é um documento confuso e complexo, provavelmente consequência de uma estratégia cultural, também ela pouco consequente, porque não se pode fazer uma coisa sem outra. Pior ainda é que durante 2014, ainda há bocado ouvimos isso, e eu penso que toda a gente recebeu e-mails do ACR Santa Cita, penso que não foi só para mim, dizer a mesma coisa, durante o ano de 2014 nem sequer foi cumprido, e 15 sim, durante 2015 nem sequer foi cumprido, em vários aspectos. Mantendo-se o relacionamento do município com o movimento associativo, assente em decisões de oportunidade, agravando ou permitindo agravar desigualdades de tratamentos. É tempo desta situação ser alterada, rompendo com o paradigma da subserviência, assumindo-se o movimento associativo como um importante parceiro na estratégia cultural global do concelho. Há um movimento associativo amador e há atividades profissionais, culturais, que também têm que ser encaradas como decisivas para o desenvolvimento do nosso concelho. Assim, a CDU não vota favoravelmente, digamos, estas questões, porque acha que isto tem que ter um tratamento definitivamente global e concertado.
Várias dúvidas foram também apresentadas pelo vereador dos Independentes, Pedro Marques. O autarca defendeu mesmo que aquilo que foi apresentado agora deveria ter já constado do orçamento para 2016. Pedro Marques contestou também os critérios e alguns dos valores apresentados.
Diz que o Estado devia ter aqui claramente o que é que se quer apoiar. Isso é que eu já defendo há muito tempo. Que isto que está agora, e que vem cá agora em janeiro, devia ir no orçamento da Câmara, de uma forma clara, muito transparente, e o plano para esse era objetivo para o ano seguinte, devia lá estar claro e de ser discutida na Assembleia, por todos. E isto é muito curto, só dizer, quanto à franqueza, porque isto define os montantes máximos, mas pois os critérios que eles aplica, sabemos como é que é. Nós não deixamos cá fora, não estamos por dentro, ter essa sensação. Muitas vezes há algum amiguismo, há uma subserviência, algumas situações e tudo mais. E era com isto que eu não queria pactuar. E, portanto, há aqui esta questão clara para mim no que se refere aos jovens, ao desporto para os jovens. E na área da cultura é a mesma coisa. E depois aparecem aqui algumas coisas novas e aparecem outras que a gente não percebe. Como eu lhe disse, outros grupos instrumentais, só 100 euros. Como outras formações de dança, só 100 euros. Os grupos cantares e tunas, só 300. E grupos de administração medieval, sinceramente, não sei o que é isto. Porque nós, o Cadir Ney faz anualmente, fez no ano passado, a Câmara apoiou. E o financiamento para isso. Depois, com a tal questão do apoio logístico, e torna frisado. Na questão do desporto e da cultura, para os jovens, aí é fundamental que houvesse claramente uma isenção dos espaços que são utilizados para os jovens.
Em concreto, para a área cultural, os apoios para este ano ascendem a 200 mil euros. A área desportiva vai contar com 210 mil euros, havendo ainda a atribuição de 10 mil euros para a área da juventude. Assim, referia a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, um acréscimo dos apoios em relação a 2015. Estes montantes serão agora distribuídos pelas associações, de acordo com os projetos, entretanto, candidatados e tendo também em consideração eventuais apoios logísticos.
Houve aumentos nas bandas, escolas de música, escolas de dança e a introdução, estou a falar isto na parte da atividade cultural, e a introdução de financiamento de apoio para grupos de animação medieval. O montante máximo, no caso da área cultural, passou-se de 70 mil para 80 mil euros. da área de apoio a eventos e projetos de âmbito cultural passou-se de 80 mil euros para 120 mil euros, portanto um total de 200 mil euros na área cultural. Na área desportiva, passaram-se, houve também aumentos nos escalões júnior, juvenil, iniciado ou equiparado, infantil ou equiparado, e diminuição nos séniores veteranos. Portanto, uma aposta naquilo que já tínhamos dito em 2015 nas formações. Houve um aumento nos séniores veteranos, júnior, juvenil, iniciados nos desportos individuais, e nas modalidades não federadas houve também um aumento. No caso do desporto, para a atividade regular são 150 mil euros, para eventos ou projetos 60 mil, um total de 210 mil. Para as associações de juventude 10 mil euros, portanto há um total de 420 mil euros para o apoio ao associativismo nas três vertentes, cultura, juventude e desporto. Depois as candidaturas serão analisadas, sendo que será atribuído também tendo em conta aquilo que são os apoios logísticos, neste caso, essencialmente aos eventos, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Voltamos então à notícia de abertura deste jornal, imagem, a referência à imagem de Nossa Senhora de Fátima, que concluiu a sua visita a Tomar, uma visita de três dias e na qual participaram milhares de pessoas. E vamos precisamente nesta altura para o balanço à visita, o balanço feito pelo Parque de Tomar, o Padre Mário Duarte, que está precisamente em direto connosco. Padre Mário, uma surpresa ou não esta imensidão de gente, este mar de gente que assistiu nestes três dias e também no rito do adeus à presença da imagem de Fátima em Tomar, 50 anos, recordo aqui, depois da imagem da Santa aqui também ter estado.
Muito boa tarde, Vítor, e todo o auditório. Foram dias muito, muito bonitos, aqueles que vivemos aqui. Se foi surpresa, não sei, isto às vezes é como acontece nas nossas famílias. E o que é que acontece nas nossas famílias? Existem famílias felizes e existem famílias menos felizes. Existem mães que amam sem limites, mas depois existem filhos que não correspondem a esse mesmo amor. Existem mães que às vezes são um pouco mais abandalhadas e deixam os seus filhos andar demasiado à deriva. Há mães de toda a espécie, mas há uma mãe que nunca nos abandona, e esta é a mãe de Jesus, que é a nossa mãe. E penso que nós, como filhos, mesmo que as nossas mães muitas vezes não tenham atitudes muito recomendáveis, mesmo assim, quando precisamos de um conselho, de uma palavra amiga, lá estamos nós a bater-lhe à porta. Porque aquilo que queremos é sentir que elas ainda nos amam e nos querem bem. E às vezes aqueles filhos mais dispersos, também ao nível da fé, se calhar também precisam de redescobrir essa ternura da mãe, esse carinho da mãe, essas mãos que guiam, que conduzem, que não permitem que se percam. Então eu penso que este encontro com Maria, a Mãe de Deus, permitiu a toda a espécie de filhos de se juntarem a ela e de fazerem companhia. E isso tornou-se uma força e uma energia que levou amor a muita gente e a muitas famílias e que aglomerou estes milhares de pessoas que ao longo de três dias fizeram parte da mesma família, a família de Maria.
Fala-se na crise de vocação dos católicos. Os católicos procuram motivos, digamos assim, para expressar, como vimos com esta presença da imagem em Tomar, para expressar essa sua vocação?
Não, eu penso que há uma coisa que parece que está em crise, mas nunca está em crise, que é o amor. E a fé é qualquer coisa que nós não vemos, não sabemos medir. E ela exprime-se muitas vezes naquelas situações e naquelas pessoas e naqueles locais onde menos esperaríamos. Eu penso que a fé está a ganhar qualidade não é tanto a quantidade de pessoas que, no, que interessa muito ao nível das manifestações de fé. Aquilo que importa é que aqueles que aderem tenham qualidade. E isso significa que se dão as mãos, significa que estejam guiados pelo Espírito que vem lá do alto, que se libertam do medo, que se libertam da tristeza, que se libertam da mediocridade, da preguiça, e que sentem que têm aí uma pessoa, uma mãe, que dá a mão em todas as ocasiões. E nos permite depois de fazermos festa. E penso que, de vez em quando, como existe na família tantas ocasiões para fazer festa, também existe na Igreja momentos especiais que permitem aos filhos fazerem festa junto da mãe. E penso que essa manifestação, em termos de grandes números, é bonito, parece bem, fica bem, mas aquilo que importa, de facto, é sublinhar a qualidade da fé, uma fé esclarecida, uma fé amadurecida. E isso está para lá dos números. Eu penso que a fé existe e muitas vezes não é manifestada. E depois há aquela fé que existe e que é manifestada. E às vezes alguns que têm mais pudor, digamos assim, ficam mais reservados no modo de demonstrar essa fé, sentindo esta onda, deixam-se envolver por ela. E quando se deixam envolver por ela, é claro que dá a impressão que aumentamos em números, mas de facto, e é possível que assim seja, mas o importante é que uns e outros, aqueles que fazem parte do redilo de todos os dias, acolham com amor aqueles que se aproximam. E eu espero que muitos daqueles que tenham vindo e que vêm esporadicamente, de facto, entrem num ritmo e possam fazer reflexo claro das suas opções de vida, mesmo no âmbito da fé, e demonstrá-lo livremente, sem medo, para se sentirem também mais fortes e mais cheios de ternura e capacitados para abraçar o irmão, a partir dessa fé que vivifica a alma e que liberta do tal medo e da tal tristeza o coração das pessoas e ilumina as suas mentes e reforça ou fortalece aquilo que fisicamente muitas vezes está meio adormecido.
Padre Mário, muito obrigado por estes esclarecimentos, por este balanço também desta deslocação da imagem a tomar. Ficávamos então por aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Já agora, sim, sim. Aproveito também, ó Vitor, para fazer um agradecimento muito especial à vossa rádio, à Rádio Hertz, que permitiu a tanta gente seguir na própria casa aquilo que foi vivido, transmitindo continuamente aqueles que foram os momentos mais fortes desta visita da imagem de Nossa Senhora. Fizeram-no em vídeo, além disso proporcionaram a muitas pessoas de ouvi-lo na rua, através das colunas de som, através do carro que disponibilizaram. E eu quero agradecer do fundo do coração à Rádio Hertz e ao João em particular, assim como a todos aqueles que são os funcionários desta casa, todos os seus trabalhadores, pelo magnífico trabalho que fizeram ao longo destes dias. Foi um trabalho excelentemente executado e nós, como paróquia, estamos profundamente agradecidos pela vossa generosidade.
Muito obrigado mais uma vez, Padre Mário, por este balanço e também por estas palavras. Ficamos então por aqui neste direto com o Padre Mário, a propósito da presença em Tomar, então, da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Recordamos uma vez mais que vai realizar-se na Diocese de Santarém, no próximo sábado, 16 de janeiro, a Eucaristia de encerramento da peregrinação da imagem pela Diocese de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais realizou o encerramento, na última sexta-feira, no Cine Teatro Tomar, do projeto solidário Junto pelos Nossos, com a realização de uma gala de encerramento, contou com um espetáculo musical para as crianças. Terminava assim uma iniciativa que arrancou já no início do mês de dezembro de 2015 e que envolveu os jardins de infância e os ATL da área da freguesia, que serviu para a recolha de donativos que serão entregues a um conjunto de instituições de cariz social da área da freguesia. Como referia no final à reportagem da Hertz, Filipe Fernandes, em jeito de balanço, para lá dos apoios às instituições, a iniciativa teve também na sua base uma forte componente educativa.
Era realmente um projeto educativo. Era, sem dúvida, que chegasse às crianças esta questão da questão ambiental, o facto de construírem árvores de Natal através de materiais reciclados. Depois também a parte de educação para a cidadania, estarem a apoiar instituições sem fins lucrativos, instituições sociais que tanto trabalham em prol da nossa comunidade. E depois também trabalhar esta questão dos valores e desta partilha, da cooperação entre todos, que tem que ser desde pequenino, não é? Pequenino se torce o pepino, já se costuma dizer, não é? Então, se forem educados desde já a trabalhar estas questões, provavelmente no futuro vão ser cidadãos muito mais autênticos e com valores regidos nestes valores que foram educados. Essa sim foi a nossa mote, obviamente, foi a questão educativa, mas também as questões de solidariedade, obviamente, que nós todos temos de estar virados um bocadinho para aí, porque muitas vezes estamos fechados no nosso mundo, olhamos muito para nós e esquecemos de olhar em redor e olhar à nossa volta e ver que há quem precise e é preciso ajudar quem precisa, quem necessita, nomeadamente as instituições que chegam às pessoas então mais carenciadas e à população mais carenciada. Exatamente, o CIR, a APAT, a Crescer, a Cáritas e a Cruz Vermelha são as 5 instituições da nossa freguesia. E porquê estas 5? Porque são 5 instituições sociais que abrangem a nossa freguesia e daí serem estas a estarem a ser apoiadas. Depois, também era um projeto educativo também no sentido de trabalhar esta questão de trabalho em equipa, trabalho em rede. Também a Junta de Freguesia queria aqui marcar esta questão de que é importante para tomar que as pessoas comecem a trabalhar mais entre si e não só a trabalhar para si, em que os cafés comecem a se juntar e se unir para trabalhar em prol da dinâmica comercial. Parte também das escolas, não olhar só para a nossa escola, mas olhar para um todo educativo, a parte também das instituições sociais que às vezes trabalham. E assim é muito mais bonito, trabalhar todos juntos para todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o município de Torres Novas, que vai estar ou vai continuar a presidir ao Conselho de Administração da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Os corpos sociais para o mandato de 2016-2018 já foram eleitos, foi em 30 de dezembro último. Ainda no Conselho de Administração, a vice-presidência caberá ao município de Orém, tendo como vogais os representantes dos municípios de Alcanena, Ferreira do Zêzere, Tomar, Vila Nova da Barquinha e também do Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere. Na Assembleia Geral, a presidência fica nas mãos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, ficando a vice-presidência com o Instituto Politécnico Tomar e como secretário a Jagro. Foram eleitos para o Conselho Fiscal o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, na presidência, seguindo-se a ACISO, a Associação Empresarial de Orém, na vice-presidência, e a Agrotejo, como vogal da associação. É tudo. Fechamos então assim. A informação regressa aqui à antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.